História das Missões. Porque o passado faz a diferença no futuro.
Olá, sou Samuel Matos e no História das Missões de hoje conheceremos os irmãos Wesley. John e Charles Wesley estão entre os evangelistas mais notáveis da história. Quando jovens, eles formaram um grupo que passou a ser ironicamente chamado de metodistas, porque metodicamente propuseram viver as escrituras. Depois, eles levaram essa mensagem para toda a Inglaterra em sermões e canções. John Wesley é creditado por evitar uma revolução sangrenta na Inglaterra. Embora os irmãos não tenham se proposto a estabelecer uma igreja, os wesleyanos e os metodistas são seus descendentes. Os irmãos John e Charles Wesley vieram de uma família fundamentada nos valores cristãos, sendo ao todo 19 irmãos, que eram educados e alfabetizados segundo valores e textos bíblicos, e onde a devoção e também o chamado ao ministério já era comum entre vários parentes. Os vínculos entre Charles e Wesley, em termos e de propósitos, ação, experiência cristã, concepções teológicas e, naturalmente, a afeição, era tão forte que se torna impossível falar de um sem mencionar o outro. Foi Charles quem fundou o Clube Santo e, 3 dias antes do irmão, experimentou uma profunda mudança em seu coração, abrindo-o totalmente a Cristo. Os dois eram pregadores itinerantes, ou seja, eram convidados a pregar nos mais diversos lugares e cidades. Porém, sem dúvida, a maior contribuição de Charles Wesley foi no campo da Enódia. São-lhe atribuídos hoje cerca de 9 mil hinos e poemas. Depois de concluírem o ensino básico, foram matriculados na Universidade de Oxford, onde se preparariam para um dia assumir o papel que tradicionalmente cabia aos de sua família, ou seja, tornar-se um sacerdote anglicano. Nesse período, juntaram-se a estudantes e montaram um grupo que se reunia de forma sistemática diariamente. Esses encontros serviam para leitura bíblica, estudos de clássicos e oração. Ao mesmo tempo, e esta era uma preocupação latente dos Wesley, era que os estudantes não deveriam fechar os olhos para a miséria ao seu redor. Realizavam visitas assistenciais e missionárias a orfanatos, presídios e hospitais. Eles eram conhecidos coletivamente como Santo Clube e Metodistas por causa da maneira metódica com que mergulhavam nos clássicos devocionais e tentavam recriar a vida da igreja primitiva.
História das Missões.
Em 1735, seu senso de missão em Oxford fez com que Wesley recusasse a nomeação como sucessor de seu pai, que estava doente. Mas, mais tarde naquele mesmo ano, ele concordou em assumir a liderança espiritual da colônia da Geórgia nos Estados Unidos, recrutando colegas de Oxford, incluindo seu irmão Charles, para a viagem. Além do pastoreio, seus objetivos incluíam o trabalho missionário entre os habitantes nativos. Anos depois, Wesley relataria a experiência que mudaria sua vida após a viagem. Durante a travessia do Atlântico, o navio foi assolado por várias tempestades. Wesley, apavorado, ficou impressionado pela ausência de medo demonstrada pelos morávios que também estavam a bordo. Uma paz que Wesley relatou ainda não conhecer. Ao término de sua estada na colônia, considerou sua viagem infrutífera. E diante dessa decepção, Wesley achava que não conhecia o Salvador que ele recomendava aos outros. Desanimado pelo fracasso, durante o retorno para a Inglaterra, Wesley registrou uma confissão impressionante. Fui para a América converter os índios, mas, ai, quem irá me converter? Wesley lamentou que sua crença não passava de uma religião leve.
História das Missões.
John Wesley retornou da Geórgia depois de 2 anos frustrantes, percebendo que seu ministério não tinha a centelha da certeza pessoal de salvação que ele havia testemunhado entre os morávios. Estimulado por outro morávio, Peter Boher, John Wesley orou e recebeu essa certeza espiritual em 24 de maio de 1738. Senti meu coração estranhamente aquecido, e foi-me dada a certeza de que ele havia tirado os meus pecados e me salvo da lei, do pecado e da morte. O pietismo foi um movimento que valorizava as experiências individuais do crente. Segundo as próprias anotações de Wesley, esse conceito para ele se concretizou exatamente em Londres no dia 24 de maio de 1738, enquanto ouvia a leitura de um texto escrito por Martinho Lutero. Seu entendimento era de que, naquele momento, Deus havia lhe tirado os pecados e lhe dado um novo coração. Depois de uma peregrinação de 3 meses à sede da Morávia, na Alemanha, ao retornar, Wesley convenceu muitas das antigas sociedades religiosas em Londres a adotar profundas modificações em seu dia a dia como comunidades cristãs. Ele enriqueceu a fé e o conceito de adoração, e com seu irmão Charles, publicaria um novo volume de hinos e poemas durante os anos de 1737 a 1742. Ao mesmo tempo, diversos púlpitos eram repetidamente fechados para os irmãos Wesley. Mas, encorajado por seu ex-aluno George Whitefield, em 2 de abril de 1739, em Bristol, ele proclamou nas estradas as boas novas da salvação para cerca de 3 mil pessoas. Também não respeitou os limites paroquiais, escrevendo: "Olho para todo o mundo como a minha paróquia." Sua pregação de campo foi apoiada por uma ampla itinerância de pregadores, estendendo-se para diversas regiões da Inglaterra, País de Gales e Escócia. Diversos outros clérigos foram estimulados a uma itinerância de pregação semelhante e buscar a profundidade espiritual em suas congregações. Os sermões formaram uma parte importante de seu enorme empreendimento editorial, estimulando o culto público, missão evangelística e a organização da rede de sociedade e pregadores.
História das Missões.
Desde o início, o propósito dos irmãos Wesley era reviver sua amada igreja anglicana por dentro. No entanto, eles não se contentavam em passar por canais normais, tão frustrantes e lentos, mas mantinham uma determinação inabalável de seguir o que acreditavam ser a verdadeira vida cristã. Conhecemos hoje um pouco da grande obra realizada pelos irmãos Wesley. A produção e apresentação foram de Samuel Matos. Direção, André Castilho. Escreva-nos um e-mail: rtm@rtmbrasil.org.br. Te espero no próximo
História das Missões. Mais uma produção Transmundial.